Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou e... No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bastos.
Na força da Nacional, seu lado, torcedor brasileiro, fazendo a diferença no seu rádio. 5:04 está começando para você nessa segunda-feira, 6 de novembro de 2017, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Rede Nacional de Rádio, com Jorge Ramos, Ricardo Mazella, Jorge Mambuga e Márcio Guedes participando conosco, mesa de áudio com ele, nosso Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, gerência de esporte Otávio Prédio. É a gerência de esportes da Nacional para você. Olha aí, em campo, o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando o som mais forte do esporte. Na Nacional.
Agora sim, comigo 5 horas e 5 minutos, você podendo participar conosco aqui na nossa live, participe aqui com a nossa live aqui, tá aqui já conosco o Jorge Ramos ao meu lado esquerdo, o Ricardo Mazella e o Luiz Ferreira do lado direito, olha aí, olhando aí, dando adeusinho, isso, pra galera, fazer que nem a Miss, quando a Miss ganha, Miss Brasil, né, dá... Isso, faz bonito, manda um adeus pra galera aí. Olha aí, você participando conosco, eu quero saber: Campeonato Brasileiro, o título, o Corinthians garantiu o título brasileiro depois da vitória sobre Palmeiras ou não? Participe conosco e mande o seu recado aqui pela live e também pelo nosso facebook.com/ Rádio Nacional Rio, no nosso Twitter, na rua BBC Esporte, no WhatsApp 21, ao código do Rio 997849503, telefones 21176918 ou 69 19. Participe conosco e a gente tem que começar a falar realmente desse grande jogão. 5 e 6. No Campeonato Brasileiro da Série A, o Corinthians venceu o Palmeiras por 3-2 nesse domingo e abriu 6 pontos para o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Bruno Mendes traz as últimas do Timão e principalmente...
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges. Um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Corinthians voltou a tomar rédea do campeonato, isso mesmo, após uma caída vertiginosa no segundo turno, conseguiu uma vitória ontem jogando na Arena Itaquera por 3-2 sobre o rival Palmeiras. O Palmeiras que vinha ameaçando aí o título do Corinthians, claro que ainda ameaça, ainda tem jogos pela frente, mas o Timão parece que reencontrou o caminho. O técnico Fábio Carille acabou fazendo algumas modificações na equipe, como colocar o Camacho, por exemplo, e tirar o Maicon e o Jadson, que acabou perdendo posição pro Cleison nesse time do Corinthians. Vamos ouvir então o zagueiro Balbuena, que fala o quanto é bom, dá mais tranquilidade vencer um clássico.
Clássico sempre traz confiança quando você ganha, e acho que isso que a gente pode tirar a mais, fora dos 3 pontos, a confiança que dá, que gera isso, ganhar clássico, ainda mais em casa, com nossa torcida. E a gente tem que continuar nosso trabalho, nosso foco, né? Jogo a jogo, porque não adianta a gente ganhar ontem e perder os 6 jogos restantes, né? Então não vai servir de nada. Então a gente tem que ir jogo a jogo, respeitando nossos adversários para poder conseguir o nosso objetivo.
O Corinthians que atuou com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, depois o Maicon, o Camacho, depois o Felipe Basso e o Romero, Rodriguinho, Cleison, depois o Jadson e o Jô, o time do técnico Fábio Carille. O Corinthians agora que volta a jogar na próxima quarta-feira, 9 da noite, vai até a Arena da Baixada em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. Tá certo, meu amigo Borges? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligadinhos nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, e eu quero saber de você aí pelo Face, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelos telefones nossos, 21 17 69 18 69 19, se realmente, depois da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, está decidido o título de campeão brasileiro, ou você acha que vem muita história por aí ainda. 5 horas e 9 minutos, vamos com ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Vou deixar o nosso Márcio Guedes hoje por último. A gente vai falar inicialmente Corinthians-Palmeiras. É o jogo que a gente vai citar aqui, Corinthians-Palmeiras. O meu querido Jorge Ramos, boa tarde para você. E aí, o que você achou do jogo? O que aconteceu para o Corinthians colocar 3-1 e o Palmeiras nem esboçar alguma coisa que todo mundo esperava? Esperava do Palmeiras contra o Cruzeiro no meio de semana e contra o Corinthians no final de semana. Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos. Olha, o segundo turno do Corinthians estava muito abaixo, né, do que o Corinthians fez no primeiro turno. Não é que tenha feito grandes apresentações, mas conseguiu vencer os seus jogos no primeiro turno. Houve, as principais equipes estavam divididas com outros campeonatos, não foram tão bem, e o Corinthians se destacou. E nesse segundo turno, o Corinthians vinha aí com uma péssimas atuações, perdendo mais do que ganhando, e queimando aquela gordura, né, que tinha acumulado do primeiro turno. Nessa partida foi diferente. Houve uma concentração muito maior, houve um apoio muito grande dos torcedores. 32 mil torcedores foram ao treino do Corinthians.
Muita gente, né?
32 mil pessoas.
Nunca.
E houve um comprometimento maior dos jogadores. Os jogadores sabiam que a gordura toda havia sido queimada. Se saíssem dessa partida sem um resultado positivo, né, isso poderia até ser a perda do campeonato. Então, houve toda essa concentração, toda essa mobilização e essa vitória importante. Tudo bem que você pode ter alguns lances que sejam polêmicos. O caso do pênalti, né?
Foi, não foi?
Talvez aconteçam daqueles...
O impedimento do Romero, primeiro gol.
O impedimento e tal. Mas havia um comprometimento. O Corinthians fez um primeiro tempo melhor do que a equipe do Palmeiras. Depois passou um segundo tempo mais equilibrado. Mas, sem contar com essas situações todas, eu acho que mereceu a vitória o Corinthians. E, de uma certa forma, encaminha muito bem a conquista do campeonato.
Fica agora a 6 pontos do Santos, né?
A 6 pontos do Santos, que assumiu a segunda colocação. Isso. E tendo que ganhar pelo menos 3 jogos. Né, empatar um, o que não é, né, tem alguns jogos, 3 desses jogos serão jogos em casa.
Vai jogar com o Atlético Paranaense agora, fora de casa, na Arena, e o Santos joga em casa com o Vasco.
Com o Vasco, e depois tem o jogo Corinthians contra o Havaí.
E depois estão com o casa contra o Flamengo no Rio.
Pega o Flamengo no Rio. Quer dizer, não está definido o campeonato ainda, mas está muito bem encaminhado. Essa foi uma vitória direta para um concorrente direto ao título. Então, isso foi o fator importante.
Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe. E aí, o que você achou em relação justamente ao Corinthians contra o Palmeiras aí? O jogo em si e também esse apoio da torcida. Isso tudo levou o Corinthians a entrar decidido para o jogo de ontem lá na Arena Itaquerão, meu querido Jorge Vamburgo, boa tarde.
Boa tarde, Borges, Jorge Ramos, Márcio Guedes, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. O que houve foi que o Corinthians resolveu realmente jogar aquilo que ele não vinha jogando, né? Correu mais, se empenhou mais e deu tudo certo, né? Começou logo fazendo um gol e com isso o Corinthians desmontou um pouco o Palmeiras, e quando o Palmeiras tentou reagir, não deu mais, porque veio aquele pênalti que também acabou com o jogo ali, né? O jogo acabou ali, 3-1, não dava mais. Então o Palmeiras ainda fez o segundo gol. O Palmeiras não estava mal, não. Estava correndo, tentando, mas realmente, quando levou o primeiro gol, sofreu um baque muito grande. E o Corinthians jogou aquilo que não vinha jogando, né? As modificações que o Carille fez deram certo e com isso o time ficou novamente motivado, que ele parecia nos últimos jogos estar um pouco desmotivado pela vantagem que vinha tendo e tal, essa coisa toda, e deixou os outros encostarem. Mas eu acho que agora ele vai retomar o caminho para o título. Eu acho que vai ser muito difícil o Corinthians perder esse título a essa altura, faltando apenas 18 pontos para jogar.
Daqui a pouquinho o matemático Luiz Ferreira e o matemático Mazella.
Eu não sou matemático nada. Estão
fazendo contas aí?
Eu vou dar minha opinião ou vou fazer matemática?
Você vai dar opinião, pô. Mas qual o problema de dar matemático?
Sempre fui péssimo aluno em matemática.
Foi mesmo? Qual era a nota normalmente média em
matemática? Matemática, média? Não.
Sim, isso aonde? No ginásio?
Ginásio e científico.
Científico, né?
Tanto é que
você é do tempo do científico.
Eu sou do tempo do científico. Primário, que ginásio e científico, pô.
Eu também.
Também?
Eu
também. Você também.
Eu fiz clássico,
comentarista Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional.
Que também era do ginásio científico.
Acho que mais
e primário.
Ele era do internato.
Ele pegou o tempo do conto ainda. Qual a moeda do tempo do Márcio Guedes? Era o conto.
Cadê a
conto
de réis. Anterior era Valdir.
Cadê a dedo do Márcio Guedes? Márcio Guedes, você é do tempo do semi-internato ou do internato?
Olha aí, ó, eu exijo respeito porque eu estudei num grande colégio, Colégio de São Bento.
Isso.
Já ouviram falar?
Sem já. Dúvida. É o melhor colégio do Rio até hoje, do Brasil, se bobear.
É, pra poucos, hein, pra poucos, hein.
É verdade. Você tinha cara e tem cara de CDF, Márcio, por isso.
Tem toda a
cara. Você tem toda a pinta de CDF, em que perde a sua vida, não mostre isso.
Nem tanto. Eu fui um bom aluno.
Antes de você entrar naquele assunto que você vai gostar de entrar, que eu já sei, vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O que você achou desse jogo? O Corinthians entrou com mais vontade de ganhar o jogo? Ou você achou que o Corinthians foi realmente melhor o tempo todo? Boa tarde para você, Márcio.
Boa tarde a todos os amigos presentes. É um prazer estar com vocês todos aí. Van Burg, Mazella, Jorge Ramos. Olha, eu acho tudo que vocês falaram, eu concordo. O Corinthians entrou com mais vontade que o Palmeiras. Como o Ramos bem lembrou, e o Van Burg também, o time parecia convencido de que esse jogo era o jogo que não podia ser perdido, não só pelo confronto direto, mas pela rivalidade, porque o segundo turno do Corinthians foi muito ruim. E a vitória poderia significar, como na minha opinião vai significar, o título para o Corinthians. Eu acho muito pouco provável que esses pontos todos sejam descontados em 6 rodadas, até porque o Santos é muito irregular, faz um jogo bom, outro jogo ruim. Acho que essa vitória é um marco para o Corinthians. Acho que o Corinthians vai voltar a jogar, pelo menos, razoavelmente bem, vai faturar alguns pontos e vai ser o justo campeão, porque ele fez um belíssimo primeiro turno e os outros, o tempo todo, andaram mancando aí, não tiveram competência para pegar o Corinthians na hora certa, não agora. Nem o Palmeiras, nem o Grêmio, nem tampouco o Santos. Agora o jogo foi um excelente jogo, um dos melhores do campeonato. Primeiro tempo, o Corinthians fez 3-1 muito bem. O primeiro gol foi impedimento, mas não jogo pênalti na arbitragem, porque foi uma bola de lance muito rápido. E aquele pênalti, eu achei que foi pênalti, embora não houvesse intenção aí de derrubar o jogo. Enfim, e no segundo tempo, o Palmeiras foi melhor. Se chegasse ao empate, seria nenhum absurdo, mas eu acho que no cômputo geral do jogo, o Corinthians mostrou mais disposição, um esquema mais audacioso e melhores destaques individuais. Então, tudo certo, a vitória do Corinthians, campeonato teve um grande momento e, para mim, definiu aí.
Tá certo. Olha aqui, o Cláudio Longuin, você entrou no programa, a coisa muda. Esse programa é show. Estava falando aqui, o programa é show.
Não, porque você está no programa, o Márcio no programa, o Van Burg está no programa, o Jorginho está no programa e até o Índio está no programa.
O Watson de São Cristóvão. O Watson mandando um abraço e a Neide. E a Neide Campos dizendo: não, o campeonato ainda não. Acabou sim? Fala, Márcio.
Não, eu quero que você me apresente. Esse matemático, eu nunca ouvi falar nele.
Está aqui. Matemático.
Ricardo.
Não, é Luiz Ferreira Mazella.
Luiz Ferreira, matemática, são novos matemáticos?
Novos. O Luiz Ferreira está com a matemática aqui, o Mazella já estava fazendo conta aqui também.
Eu não estudei no São Bento, eu estudei no Lycée Français.
Olha você.
Lycée Français. eu estudei no Franco Brasileiro.
Fala dos números que você, pela cabeça, deve ter sido um bom aluno de matemática.
É, quebrava o galho, era bom história, geografia, estudei do Pedro II. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Bosta, dando uma olhada no site infobola.com.br, que é no matemático Tristão Garcia. Ele sempre faz aquelas continhas: chances de título, chances de Libertadores, chances de rebaixamento. Vamos começar com chances de título. Corinthians, 85% de chances de ser campeão. 18 pontos a serem disputados, Corinthians tem 6 pontos na frente. Santos, 6%.
Só 6.
Palmeiras, que é o quarto colocado, 5%. E o Grêmio, 4%. Só para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional, o Tristão Garcia ele utiliza uma série de variáveis. Obviamente, utiliza a variável do Grêmio estar concentrado na Libertadores da América e já está meio colocando o Brasileirão.
E vai um ser pouco justamente na reta final do campeonato brasileiro. Ele vai estar
22 e 29 de novembro, as finais da Libertadores. Quer chances de Libertadores?
Vai.
Vamos lá. Libertadores da América. Cruzeiro já está garantido, campeão da Copa do Brasil. O Corinthians, 100% garantido. Santos, Grêmio e Palmeiras, 99% dentro da Libertadores da América. O Botafogo, nosso querido Márcio Guedes, Valdir Luiz, 69% de chance de se garantir. O Flamengo...
Mas é garantia na fase de grupos ou...
Na Libertadores, na zona, geral. Ele pega aquela zona de classificação.
Na zona ele entra.
Exatamente. De segunda até o 7.
A gente está considerando G7.
Independente de ser pré-Libertadores, como é chamado.
Independente de ser pré-Libertadores, ele não diferencia isso.
69.
Flamengo, 56. Atenção, torcida vascaína. O Vasco tem 29% de chance de chegar lá. Pode chegar. São Paulo, bela recuperação no Campeonato Brasileiro, 18% de chances. Aí vem a galera que tem chances remotas. Atlético Paranaense, 8%. Bahia, 7%. Atlético Mineiro, 7%. Fluminense, 6%. Chapecoense, 2%. Até o Curitiba tem 1% de chance.
Tá certo, então.
Quer a parte de baixo?
Parte de baixo, quem cai?
A parte de baixo.
Que tá, o Sport joga com o Sport joga com Botafogo na Ilha do Retiro.
O Havaí, o Atlético Goianiense, gestão, pra mim já rebaixou.
Mas vai ter um monte de gente com 35, não tem?
É, o Havaí, Sport.
Então, o Sport tá
Vitória.
Sport na beirinha da garrafa e joga com Botafogo na Ilha do Retiro. Tem que vencer essa partida, porque é um jogo dentro de casa.
Aí entra outras variáveis. Joga fora de casa, joga dentro de casa, o momento do time. Entra essas variáveis todas na matemática. Como a Tomazella falou, Atlético Goianiense, 99% de chance de cair. Já está praticamente sacramentado.
O Havaí está indo junto.
Havaí, 75%. Ponte Preta, 69%. Vitória, 62%. Sport, 53%. Coritiba, 20%. Chapecoense, 10%.
É bom lembrar que ele tem 1 para entrar na Libertadores e 20 para cair.
Exatamente.
Curitiba. Bem lembrado.
O Chapecoense, 10%. Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, 3% de chances. O Bahia, 2%. São Paulo, praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento, apenas 1%. Boa.
Valeu. Vem aí o mito da Nacional. Ele inflama a galera. Ricardo Mazella.
Ricardo Mazella! Dobre a sua língua para falar de minha pessoa, doutor Sebastião Luiz.
Senhor Ricardo Mazella, só aproveita.
Dobre sua língua. Aí, vá bater o seu ponto.
Só tem quase 10 minutos aí, eu só comando agora porque eu não estive no final de semana, então Botafogo, não. Fluminense, Flamengo, Grêmio, Vasco, Vitória. Fala com Jorge Ramos, Vamburgo e Márcio. Eu só vou ouvir.
Daí também dá o roteiro.
Não, é só isso.
Você quer começar com o que, Bosch, pra poder achar?
Botafogo e Fluminense.
Botafogo e Fluminense, jogo sábado, Nacional presente. E a vitória de virada do Fluminense, a primeira que aconteceu no Campeonato Brasileiro, acabou vencendo por 2-1. Vamos então fazer um pequeno bate-bola aqui, um debate-bola envolvendo esse jogo. Foi justo o placar, Jorge?
Foi justo. O Fluminense mereceu a vitória. O Botafogo teve... talvez 20 minutos de jogo no primeiro tempo. Começou logo com o Bruno Silva tendo uma grande oportunidade, depois aí o gol. Uma jogada muito boa do Matheus Fernandes, que ele chutou e estava 1-0, poderia ter feito o segundo gol. Depois o Botafogo caiu de produção, os jogadores andaram em campo, se arrastaram em campo, o Fluminense cresceu, já merecia o empate no primeiro tempo. E depois foi uma consequência do segundo tempo, com a virada imerecida.
Ô Márcio, o que você atribui o mau desempenho do Botafogo no jogo de ontem, hein? De sábado, perdão.
Olha, em primeiro lugar, o Botafogo, toda vez que vem bons resultados, o time se acomoda, fica apático. O Botafogo é um time limitado tecnicamente. Se ele não joga com muita garra, com muita determinação, ele cai. Fez um gol com menos de um minuto, aí sim caiu mais ainda. Ficou apático, jogou uma partida muito ruim e o Jairzinho colaborou demais para isso. Por quê? Ele insiste em escalar esse Gilson no segundo tempo. É um jogador que é um lateral esquerdo razoável. E que o Jairzinho coloca ele em várias posições. Ele joga mal em todas elas. Inclusive, ele desvaloriza jogadores de outras posições. Estão no banco, caso aí do Léo Valência, né? O próprio do Cearense. Eu não entendo por que essa preferência, esse amor do Jair por esse Gilson. É uma coisa muito estranha isso. Todo jogo, esse Gilson entra. E o Botafogo fez o segundo tempo horroroso, sem poder ofensivo, deu o campo para o Fluminense, que jogou uma grande partida. O Fluminense apenas mostrou vontade, tinha uma garotada que estava querendo ganhar um jogo, querendo aparecer, o Fluminense vinha de um meio de semana complicado, e o Botafogo perdeu uma grandíssima chance de fazer 3 pontos, que a essa altura seriam fundamentais. O Botafogo agora vai ter que ralar, pelo menos ganhar metade dos jogos que faltam aí, para conseguir um lugar ao sol da Libertadores. O Botafogo deixou a sua torcida irritada, o Jair mereceu a vaia, foi chamado de burro pela torcida. Agora, também não livro a cara do Gatito, que engoliu um frangaço no segundo gol.
Agora estou sentindo que teve cornetagem aí. Jair Ventura recebeu vaia merecida.
Teve soco na mesa, na bancada. Vamburgo, olha só, falamos do Botafogo, queria que você falasse do Fluminense, porque o Fluminense, desde o primeiro jogo contra o Flamengo pela Sul-Americana, quando perdeu por 1-0 e não merecia ter perdido, fez um segundo tempo muito bom, tirando o jogo contra o Chapecoense, o time mudou de atitude, o time mudou de postura, e no jogo contra o Botafogo, mesmo tomando o gol com 1 minuto ou menos de 1 minuto, e como o Jorge Ramos falou muito bem, com 20, o Botafogo parou de jogar, o Fluminense cresceu, o Botafogo facilitou, ou essa vontade que aconteceu devido à desclassificação na Sul-Americana está agora enraigada no Campeonato Brasileiro?
Mas ela, o Fluminense, eu não esperava essa atuação do Fluminense, até aqui no programa de sexta-feira, eu disse que o Fluminense era um time em frangalhos depois daquela eliminação diante do Flamengo, nas circunstâncias em que ocorreu, quando o Fluminense vencia por 3-1, permitiu um empate quase a virada do Flamengo, e isso lhe custou a vaga na Sul-Americana, nas semifinais da Sul-Americana. E achava que o Botafogo estava muito mais em condições do que o Fluminense para vencer a partida. E fui surpreendido. Eu não vi o jogo, infelizmente não pude ver o jogo. Mas pelo que eu ouvi, dos comentários e tudo, realmente o Fluminense se surpreendeu. Ele jogou tudo que ele não vinha jogando no Campeonato Brasileiro, né? Uma grande vontade, foi isso. Eu acredito que o Abel tenha feito um trabalho psicológico muito forte com os jogadores após a partida com o Flamengo. Porque o Fluminense foi outro time, né? E surpreendeu realmente. Ele jogou com uma vontade, com uma garra extraordinária. E com isso, inclusive, conseguiu se distanciar da zona do rebaixamento, que era o mais importante nessa partida. Essa vitória levou o Fluminense ao 13º lugar com 42 pontos, então deixou para trás a zona do rebaixamento em 6, aliás em 7, né? Porque o primeiro da zona do rebaixamento é o Vitória com 35. Então, basicamente foi isso. O Botafogo também deve ter, conforme destacou o Márcio, se acomodado na partida, fez um gol, achou que estava tranquilo, né? E aí se deu mal na parada.
Eu acho que deu para ter uma noção do que foi Fluminense e Botafogo, né, Borges?
Tá certo. A Solange Passos está mandando um abraço aqui para o Mazela.
Fala, Solange! Solange, grande Solange. Tamo juntos, hein, Solange?
Ô Jorge, você concorda com o nosso Márcio Guedes, que falou que foi merecida vaia para o Jair Ventura?
Sim, concordo.
Merecida?
É. Acho que sim, foi merecida.
Será que não estão exagerando? De... Não, o time está lá, é o melhor time do Rio, 48 pontos.
Mas a atuação do Botafogo foi muito ruim. E a mexida também que ele fez não surtiu efeito nenhum. Ele tinha jogadores que poderiam ser mais ofensivos, jogadores que ameaçassem mais a equipe do Fluminense. Ele não fez isso, então acho que foi merecido. Não tira o valor que o Jair Ventura tem diante de tudo que ele fez até hoje pelo Botafogo. Mas ele não pode ser colocado num pedestal e ali...
Seria inatingível, né? Claro.
Ele tem que estar sujeito a críticas também. E outra coisa, as críticas quando são feitas da forma que foram feitas, pelo Márcio, no caso, são críticas que podem ser absorvidas, entendidas como uma crítica positiva para que ele próprio melhore. Não vejo nenhuma crítica negativa no sentido pejorativo. Pelo contrário, é uma crítica para ser absorvida, entendida e transformada em ação.
Ô Márcio, a colocação é do Jair Ventura, eu coloco também outro técnico, o Rueda, pela primeira vez, que perdeu o jogo. Foi ele que perdeu o jogo. O Grêmio pro Flamengo.
O Rueda também, ele faz umas mudanças estranhas no Flamengo. Achei o Flamengo no segundo tempo. É parecido com o Botafogo, né? Porque apenas as coisas aconteceram todas no segundo tempo. 1-0 na frente, depois o Flamengo ficou lá tentando segurar o resultado. Agora, a alteração fundamental que houve foi no time do Grêmio, né? Porque a entrada aí desse garoto aí que fez os gols, o Everton,
Everton, fundamental. Jogou, de um lado e um garoto, Paulo, acho que Paulo Silva, se eu não me engano.
Beto da Silva.
Que não é exatamente. Brasileiro. Não é brasileiro, não.
É brasileiro sim,
não
é?
Não é brasileiro, não.
Paraguai. Ele fez o gol contra o Fluminense lá no finalzinho da partida, o Beto da Silva.
Ele é peruano.
É da seleção do Peru.
Ele se movimentou muito, o Grêmio foi pro ataque, encarou, e o Flamengo não teve condições de reagir no jogo. Porque, claro, sentiu falta do Guerreiro, do Diego. Se o Guerreiro, será que o Guerreiro é do Flamengo ainda? Vai jogar aí no Flamengo? Eu não sei.
É.
Ninguém sabe. Tem medo em relação a esse futuro aí, né?
Ninguém sabe. O Jorge comentou o jogo, né,
Jorge? O Márcio?
Fala.
Bosse, outro peruano na vida do Flamengo.
Outro. O pai dele é brasileiro e a mãe é peruana, o Beto da Silva.
Mas o Márcio estava desenvolvendo pensamento aí, Márcio.
Vamos lá, Márcio.
Eu acho o seguinte, eu acho que como o Jorge falou em relação ao Jair, ele não é intocável, não pode se colocar acima do bem e do mal. E ele, eu queria entender por que o Léo Valencia do Botafogo, que é reserva da seleção chilena, não pode ser tão ruim assim, né? É um homem que vai pra frente, é um pouco traseiro e tal, mas o Botafogo precisava mais de um cara que pudesse criar alguma coisa naquele jogo do que o Gilson. Por que essa manhã de ficar com dois homens pelo flanco? O Botafogo tinha dois laterais por aquele setor que o Fluminense fez os seus gols no jogo. É um negócio surrealista isso aí.
Inclusive, Márcio, a primeira alteração que sempre o Jair faz em relação ao ataque do Botafogo é meter o Guilherme no lado esquerdo, né? É a alteração padrão. Botafogo.
Já tá.
Esse é o detalhe. E depois ele realmente insiste com o Gilson. O Valencia fez alguns jogos, não entrou bem, mas estava chegando. Tem que dar mais chance ao cara.
Tem que dar chance, cara, porque continuidade, né?
É verdade.
Ele é peladeiro, meio dribador, mas aquele jogo ali, o Botafogo não atacava, não fez nada no segundo tempo, não teve coisa de... E em relação ao Flamengo, acho que o Flamengo nessa fase aí vai acabar abandonando de vez o brasileiro daqui a pouco, hein? Vai pegar o Corinthians aqui, talvez com o time reserva, porque o Flamengo vai ficar de olho só na Sul-Americana.
Ô Márcio, rapidinho.
Fala.
É verdade que teve um quiosque no Leme aí, que teve aquele bigodinho, conselheiro Machado, todo mundo abraçado chorando aí no sábado à noite? Foi perto da sua casa, hein, Márcio?
Não, eu não posso testemunhar nada disso, tá longe daqui.
Ô, Márcio,
eu fiz uma pequena incursão em Itaipava, então não soube.
Então tá bom.
Aquele abraço pra você, Márcio.
Oi pra vocês aí.
Obrigado.
Desculpe, viu, Márcio? Desculpe.
Deixa eu aproveitar aqui os dois.
É isso, você é meu amigo.
Um abraço.
Abraço, irmão, tchau.
Deixa eu aproveitar aqui o Mazela e o Jorge Vamburgo. O Jorge Vamburgo em relação ao Vasco e o Mazela que transmitiu ontem o empate. O que houve com o Vasco ontem, Jorge Vamburgo?
Ô Borges, eu quando estava vindo aqui para o estúdio, eu fiquei pensando qual o adjetivo que eu iria usar para classificar a atuação do Vasco ontem. Pavoroso, tenebroso, horroroso, tétrico, horrível. Né? Aí
tem
depois
mais?
Se procurar, acha. Se procurar, acha, né? Aí, o melhor que eu posso dizer do Vasco ontem é que foi um futebol covarde como eu nunca vi o time do Vasco jogar, mesmo em derrotas. Foi algo tenebroso, realmente. Agora, o pior foi a covardia do time, né, de se trancar na defesa, de não encarar o Vitória como deveria ter encarado. O Vasco é que deveria ter ido para cima do Vitória e não o Vitória desde o início, dominando o jogo e fazendo o que fez. O empate ainda foi um bom resultado para o Vasco diante do que nós vimos, apesar daquela bola na trave que foi mero acaso, uma bola que o Vasco chutou na trave.
O Andrés Rios,
um dos piores em campo. Aliás, olha, Andrés Rios, Nenê, o Matheus, esses três aí estão devendo, porque não estão jogando nada e a escalação deles não se justifica. O Nenê ainda deu aquele centro que resultou no gol, que foi a cabeçada do Breno, mas foi a única coisa que ele fez o jogo inteiro. Ele não marca ninguém, não passa uma bola em condições para o companheiro. O Matheus, por sua vez, fica zanzando para lá e para cá, não chega, não se apresenta para concluir, não chuta mal também, não vê ninguém bem colocado para passar a bola. E o André Gil, olha, francamente, é um jogador
se você...
que não tem vaga no meu time.
Jorginho, se você me permite, em cima do que você falou, eu acho que o pior de tudo não foram os citados pelo Van Burg, ele tem toda a razão, não jogaram rigorosamente nada. O Van Burg tem razão. Mas, na minha opinião, o pior de tudo foi ver o Luiz Fabiano. Depois de 75 dias parado, ele volta fora de forma. Na minha modestíssima opinião, para a gente analisar bem o time no domingo, a gente tem que acompanhar a semana inteira. Mas como hoje isso não é mais possível, a imprensa é proibida de acompanhar o dia a dia, então a gente tem que analisar o fato, o jogo. Ponto. Exatamente isso. O que acontece? Então, será que obrigaram a botar o Luiz Fabiano? Que o certo seria ele ficar no banco. 75 dias parado, bota no segundo tempo, jogo decidido, bota em determinado ponto do jogo. Aí começa com o cara gordo, fora de forma, e o pior de tudo, criando problemas para a equipe e para a arbitragem.
E levou cartão que não
ele,
joga
contra. Quando levou o cartão amarelo, ele já tinha criado o problema antes, que já merecia ter levado o amarelo. Uhum. Ele criou confusão com todo mundo. Tecnicamente está muito mal. E é fácil explicar porque está mal. Está muito tempo parado.
Lógico.
Mas o pior
tem idade disso, também.
Tem idade. Hoje, o custo-benefício do jogador do Vasco, o Luiz Fabiano, é horrível para o clube de São Januário. É horrível. Ele foi obrigado. E o que aconteceu? Com um minuto, dois ou três, o Anderson Martins saiu machucado. Já foi obrigado a queimar uma alteração. Então tinha duas. E no jogo passado, contra o Flamengo, o Vasco perdeu um jogador machucado, o Ramon. Jogou com 10 minutos, 15 minutos, um a menos. Então o técnico fica na podre. Vou fazer o quê? Vou meter, depois sai um cara, meter um jogador, depois outro cara sai machucado? É complicado. Então, Luiz Fabiano foi uma bola fora do jogador, da comissão técnica que escalou, e tudo que o Van Burg disse agora, eu acrescento, o pior de tudo foi o Luiz Fabiano, que ainda leva o terceiro cartão amarelo e fica de fora.
Valeu, então. 5h35, vamos ao Jornalismo em Ação.
Nacional Jornalismo.
Morre mais um policial no Rio. Segundo a PM, confronto em Honório Gurgel, na zona norte da cidade, deixou também dois criminosos mortos. A reportagem é de Raquel Júnior.
O segundo sargento Wendel do Nascimento Mescolin, de 44 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, após dar entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, policiais do 9º Batalhão de Rocha Miranda iniciaram uma operação na madrugada desta segunda-feira na comunidade conhecida como Mundial, em Honório Gurgel, após receberem informações sobre um confronto entre criminosos rivais. Pelo menos outras duas pessoas morreram nesta operação. Segundo a polícia, trata-se de dois criminosos que entraram em confronto com os agentes, entre eles o que disparou o tiro que atingiu o sargento Wendel. Ainda de acordo com a polícia, com um deles foram apreendidas uma pistola 9mm, uma granada e um radiotransmissor. E com o que efetuou o disparo que vitimou o policial, um fuzil AK-47 e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada. O confronto aconteceu por volta de 7h30 da manhã. Outros dois suspeitos foram presos. Em nota, a polícia lamentou a morte do sargento Wendel, que estava há 16 anos na Polícia Militar. Ele deixa mulher e dois filhos. Com mais esta morte, já são 116 policiais mortos no Rio apenas neste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Vamos fazer o seguinte, intervalo e volto já, 5h37.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu então, 5 horas e 39 minutos, no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Já a gente vai divulgar os nomes aqui do pessoal que está participando da live conosco, dizendo o seguinte: eu quero saber de você, o Corinthians venceu o Palmeiras, está decidido o Campeonato Brasileiro ou ainda tem chance aí de termos um outro campeão brasileiro que não seja o Corinthians? Vamos em frente, vamos para o Momento Estádio com Wagner.
Momento Estádio.
A dupla Marcelo Melo e o polonês Lucas Kubot conquistaram o título de duplas do Master 1000 de Paris. A partida final foi contra o croata Ivan Dodig, que é ex-parceiro de Melo, e o espanhol Marcel Granollers. É a oitava vez que Melo ganha um título nível Master 1000, sendo o segundo em Paris e o terceiro na temporada, ao lado de Kubot. A dupla faturou outros 3 títulos na temporada, todos na grama. E ao todo, Marcelo Melo possui 28 títulos. Melo e Kubot também assumirão a ponta no ranking individual de duplas, com o polonês assumindo a liderança pela primeira vez na carreira, apenas 90 pontos à frente do Melo.
Valeu, falando em Marcelo Melo, ele falou sobre o Master 1000 de Paris, ele sobre a preparação para o ATP lá em Londres, na Inglaterra também.
Fala pessoal, obrigado pelos parabéns, realmente a gente está muito feliz por mais um título de Master 1000, né? Se não me engano é o meu 8º, vou aparecer amanhã como número 1 do mundo de novo, então realmente tudo correndo muito bem, hoje a gente conseguiu manter a calma de não estar encontrando tantas chances de quebrar, a gente teve as chances, mas a gente não conseguiu converter, mas o importante foi usar toda a nossa experiência e aquilo que eu vinha falando durante o torneio no match tie-break, né, que a gente conseguiu e foi muito importante para nós. Né? Eu e o Lucas, a gente está muito feliz, só coisa positiva mais uma vez essa semana. Nós vamos chegar com muita confiança para o Finals em Londres.
Jorge, Marcelo Melo, hein? Beleza, hein? O tênis brasileiro, hein?
O Marcelo Melo é um dos grandes tenistas, né, do Brasil.
Em duplas, né?
Em dupla. Porque é uma técnica, né? Diferente, né? A dupla tem que ter um bom entendimento com o seu parceiro.
Com certeza.
E ele desenvolveu isso muito bem. Tá na ponta.
É mais um do tênis, né?
E inclusive essa partida foi uma partida que a dupla virou uma situação adversa. Porque eles foram pro tie-break e tava 5-2.
No tie-break
a favor da dupla adversária.
E era match point, né? Se os caras ganhassem, acabava o jogo.
E vai,
né,
a 10, né? Aí eles conseguiram virar, né? Abriram 3 pontos, fizeram 9-6 e depois conquistaram com 10-6.
5h42 é a hora do Maurício Costa com o Nacional na Copa.
Campeão. Nacional na Copa com Maurício Costa.
O que parecia certo na seleção brasileira, hoje, é uma das maiores dúvidas do técnico Tite. Antes dos 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa contra Bolívia e Chile, ninguém duvidava quais seriam os 2 atletas convocados para a lateral esquerda na Copa do Mundo, Marcelo e Felipe Luiz. Mas eles se lesionaram na ocasião e Tite foi obrigado a chamar Jorge e Alexandro para as 2 últimas partidas das eliminatórias. E Alexandro aproveitou a chance. Foi convocado novamente no lugar de Felipe Luiz para os amistosos contra Japão e Inglaterra agora em novembro. Tite afirmou que Felipe Luiz ainda estava sem muito ritmo de jogo, pois voltava de lesão. Felipe seguiu defendendo seu clube, o Atlético de Madrid, e a impressão era que bastava uma sequência de jogos para ele voltar a ser convocado. Mas o tempo fechou para o lateral. Não pelas atuações, mas novamente devido à lesão. Felipe Luiz atuou durante todo o empate em 1-1 do Atlético de Madrid contra o Karabag na última semana pela Liga dos Campeões. Saiu de campo decepcionado porque a equipe não vai bem na competição. O problema é que, além de decepcionado com o rendimento do time, Felipe também deve estar triste com a notícia que veio do departamento médico do time espanhol. O lateral brasileiro sentiu desconforto na perna esquerda e depois o clube confirmou o estiramento muscular. Entregue a fisioterapia, ainda não há previsão de retorno de Felipe Luiz aos gramados. O brasileiro não entrou em campo para a partida contra o La Coruña no último sábado pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. A vaga na lateral esquerda do Brasil está mais que aberta. E não só para Alexandre. Ele mesmo sabe que tem gente ainda sonhando com a Copa.
A seleção brasileira tem ótimos laterais esquerdos, não só como Felipe e Marcelo, mas como outros jogadores que já teve oportunidades. Agora o Jorge também. É um jogador realmente que está fazendo muito bem no seu clube e está mostrando seu valor. Então acho que a seleção brasileira só tem a ganhar com tantos jogadores de qualidade.
E será que a concorrência aberta incomoda Alexandre?
Acho que essa concorrência interna é muito boa. Isso ajuda muito o grupo, fortalece muito o grupo, não só na lateral esquerda, mas se você pegar em todas as posições, eu acho que pode ter mudanças, é normal. A seleção brasileira sempre foi assim. E isso é muito bom para sempre melhorar. Mas, enfim, eu tento fazer meu trabalho, tento estar bem no clube e quando tenho oportunidade de vir na seleção brasileira, tento fazer o melhor possível.
Além de Alexandre e Jorge, nas ruas torcedores já pediram testes para Guilherme Arana, do Corinthians, Vitor Luiz, do Botafogo e Diogo Barbosa, do Cruzeiro. E você, tem alguma sugestão?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bates! Ô, Marcelo, a questão do Felipe Luiz pode perder a posição e acabar a Copa do Mundo e Alexandre na reserva do Marcelo. Mas, por exemplo, ó, o Coutinho já está novamente com problema. Não vai enfrentar o Japão na partida de 10 da manhã, horário de Brasília, horário brasileiro de Beirão, na próxima sexta-feira, Brasil, Japão e Lille. E também o Fernandinho revelou conversa com o Tite para fazer nova função na seleção no lugar do Renato Augusto. O que você acha? E em relação à lateral esquerda, se não for o Felipe Luiz, Diogo Barbosa, algum outro jogador, não? O Alexandre.
Cara, é difícil a gente falar alguma coisa, porque é tudo preferência, né? O que eu vejo de uma maneira, o Van Burg de outra, o Jorginho de outra, quer dizer, cada um tem um jeito. Nós não somos muito bem servidos de lateral esquerdo. Tem o Marcelo que é acima da média, é bom. Eu gosto do Felipe Luiz, acho um bom lateral. A partir daí eu acho um hiato grande dos demais. É meio o Alexandre, o Diogo Barbosa, o Vitor Luiz do Botafogo. Guilherme Arana do Corinthians. Se o time estiver bem azeitadinho, bem arrumadinho, eles podem render, mas a gente sabe que não pode esperar muito, muito desses caras.
5h46, quarta-feira, tem Flamengo e Cruzeiro. A Nacional transmite eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro, direto lá do Urubu, né? Do Urubuzão.
Ninho do Urubu.
Do Ninho do Urubu, no Urubuzão, lá na Ilha do Amor, na Ilha do Governador. Vamos lá, então, com o Rodrigo Ricardo, ele vai ficar ligado falando de Flamengo e Cruzeiro.
Ilha do Urubu. Deixa eu consertar, eu falei, Ninho é onde o Flamengo treina, o lá é a Ilha do Urubu, é a Ilha do Urubu.
Não é nem na Arena, estádio Ilha do Urubu.
É, Arena do Urubu,
estádio Urubuzão
brasileiro. Que na realidade o estádio é da Portuguesa, o Flamengo aluga, como o Botafogo aluga o Engenhão.
Isso. Vai lá, vamos lá, Rodrigo Ricardo.
Flamengo e Cruzeiro jogam na próxima quarta-feira pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Maracanã e o rubro-negro vai tentar se recuperar da derrota por 3-1 para o Grêmio. Para o meio-atacante Everton Ribeiro, autor do gol rubro-negro em Porto Alegre, o time precisa aprender a jogar fora de casa.
A gente fez o gol, saímos na frente, mas vamos pecando na marcação como um time, né? Não só a defesa, mas eles vieram tocando vem lá de trás, a gente ali na frente deve ter marcado um pouco mais, ali atrás também, então é aprender a jogar fora de casa, quando sai na frente tem que conseguir segurar o resultado e mais uma vez não foi isso.
Já Reinaldo Rueda disse que desgaste físico não pode servir como desculpa. Para o treinador colombiano, o Flamengo não soube controlar a mente e valorizar um 1-0 quando ainda ganhava o jogo em Porto Alegre.
Não, para nada. Para nada. Isso não é argumento, não é desculpa. O Grêmio está na mesma situação nossa. O Grêmio acaba de jogar na quinta-feira também Copa Libertadores e nós não temos por que excusar-nos em isso. Creo que un equipo de la estatura y de la experiencia de Flamengo no puede pasar por ahí, ¿no? Creo que es control mental, es saber valorar un 1-0.
Já o Cruzeiro vem ao Rio embalado pela vitória de 1-0 sobre o Atlético Paranaense no Mineirão. O campeão da Copa do Brasil luta para se manter motivado no campeonato e não vai ter Arrascaeta para o jogo contra o Flamengo. O uruguaio vai se apresentar à seleção do seu país. Rafinha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora do jogo do Maracanã. Dono da melhor campanha do retorno, o técnico Mano Menezes pode ter a volta de Rafael Sobis ao ataque da Raposa.
Para Alisson novamente, né, que ficou fora um tempo. Que na quarta já vamos daqui a pouco precisar dele. Tirei Thiago, deixei a Arrascaeta, porque podemos mandar ele para a seleção do Uruguai um pouco mais cansado e cuidar um pouco mais de Thiago para a quarta. Depois a estreia de Jonathan, né? Para ir se acostumando. Não temos um outro atacante de área nesse momento, então daqui a pouco vamos utilizar ele no momento do jogo que precisamos. Já segurou um pouco mais a bola na frente naquela hora, entrou com maturidade, não fez nada, não inventou nada, mas fez, né, o que se pode fazer nessa hora. E aí vencemos. Acho que era importante voltar a vencer. Sem dúvida nenhuma era importante voltar a vencer. Depois vamos pensar na quarta.
A partida de quarta será o primeiro reencontro de Flamengo e Cruzeiro após a disputa da Copa do Brasil. Conquistada pelos mineiros após empate no Rio em 1-1 e disputa de pênaltis em Belo Horizonte. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, seu RR, tá aí Flamengo e Cruzeiro. Flamengo precisando dessa vitória, o Cruzeiro mantendo uma boa recuperação, não, mas um bom campeonato média, brasileiro, né? Um bom campeonato brasileiro, porque todo mundo achava que ia largar o campeonato brasileiro.
Alternou, mas voltou
achava que ia largar depois que ganhou a Copa do Brasil. Os recadinhos pra gente ir no intervalo.
O Domingos Cunha, meu abraço para todos os amigos do Mundo da Bola, saudade de vocês. Solange Passos deixando aquele abraço para o Mazela. O Watson Araújo aqui de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, mandando abraço. Paulo Boró, abraço para você. E a Neide Campos, Boró. Olha, Borges.
Cláudio Long aí, esqueceu do Cláudio.
O Cláudio Long, o Borges já tinha falado, que
já
o
BS falou,
é show. Tô, olha, né? Ninguém acha que o campeonato acabou.
Não.
Ninguém acha.
5h51, volto já.
No Mundo da Bola.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
No
fim.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas.
Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Na reta final do programa No Mundo da Bola, vem aí Mário Silva, as histórias do Nacional da Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia 1958. O grupo 2, um grupo forte, França, Iugoslávia, Paraguai e Escócia. A França goleou impiedosamente o Paraguai por 7-3. Just Fontaine, que seria o artilheiro da Copa, fez 3 gols. Piantoni, Copá, Vincent, enfim, 7-3. A Iugoslávia empatou com a Escócia em 1-1. A Iugoslávia voltou a jogar e venceu a França até de maneira surpreendente por 3-2. O Paraguai se recuperou da derrota na estreia e pegou a Escócia 3-2. França venceu a Escócia por 2-1 e no último jogo do grupo, o Paraguai conseguiu empatar com a Iugoslávia 3-3. A França se classificou em primeiro e a Iugoslávia em segundo. Paraguai e Escócia voltaram para casa. E o grupo 3, como é que foi? Ah, isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Tá, vamos continuar o programa No Mundo da Bola agora para falar das eleições. O Vasco amanhã tem eleição para presidente do seu clube, o repórter Rodrigo Ricardo, trazendo as últimas do trem, o trem bala da colina, aqui no programa No Mundo da Bola.
Ao empatar em 1-1 com Vitória no Maracanã, o Vasco deixou escapar a chance de chegar ao G7 do Campeonato Brasileiro. Além da frustração com o empate, o Vasco também perdeu Luiz Fabiano para a partida contra o Santos na próxima quarta-feira na Vila Belmiro. Depois de 2 meses e meio fora dos gramados, o fabuloso, em vez de gols, levou o terceiro cartão amarelo.
Infelizmente, a gente não conta com ele para quarta-feira. Vamos dar continuidade ao recondicionamento dele durante a semana para que ele esteja bem contra o São Paulo no próximo final de semana.
O técnico Zé Ricardo também falou sobre a preparação da equipe para enfrentar o vice-líder do campeonato fora de casa.
Como eu te falei, nem taticamente, nem tecnicamente a gente conseguiu fazer uma partida boa e agora é pensar em descansar, preparar uma estratégia interessante para o jogo contra o Santos, que vem motivado, né? Que hoje está próximo ao Corinthians, então a gente tem que ser inteligente para fazer um jogo equilibrado, mas também pensando em vencer o Santos lá na Vila.
Nesta terça-feira, o Vasco realiza eleições. 3 chapas concorrem para dirigir o Vasco nos próximos 3 anos. Concorrem à presidência do clube Júlio Brandt, Fernando Horta e Eurico Miranda, que tenta se reeleger. Cerca de 10.500 sócios estão aptos a votar. O Ministério Público e um forte esquema de segurança vão acompanhar o pleito, que promete ser um dos mais disputados da história cruzmaltina. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Como o Vasco ainda da mesa aqui, meu querido Jorge Vambuco, o que é melhor para o Vasco amanhã, para ser presidente do Vasco em mais um triênio?
A escolha cabe aos associados do Vasco, eles é que vão decidir isso. Agora, eu estranho a presença do Ministério Público nessa eleição. O que, que o Ministério Público tem que se meter em eleição de clube? Tanta coisa importante para fazer. Vai se meter em eleição de clube? Mete o nariz em coisa que não tem a ver. Não tem nada. Deixa correr a eleição lá. Se houver alguma irregularidade, que recorram à justiça. Só vai servir para atrapalhar a eleição.
Os detalhes sobre a eleição.
Olha, eu concordo com o Vambuco com essa questão do Ministério Público. Tem toda a razão, né? Agora, a eleição me parece um pouco estranha, as chapas que foram compostas, porque a chapa do atual presidente leva muita vantagem com, essa montagem que foi feita. E outra coisa, como a equipe está num processo, mesmo que não seja um grande processo de ascensão, facilita a reeleição.
O futebol ganha a eleição.
O futebol vai ganhar a eleição, por aquilo que possa parecer. Eu acho que isso é um aliado do atual presidente Eurico Miranda.
Valeu, Jorge Ramos, Jorge Bambu. Um Ricardo Mazella, o futebol ganha a eleição? Você que
ajuda bastante, ganha, não ganha, ajuda muito. Muito, e eu só espero que amanhã em São Januário tenha muita tranquilidade, equilíbrio, bom senso, nada de briga, de cacetada, e o associado, no seu direito de votar, que escolha, de acordo com as suas convicções, o melhor para dirigir esse grande clube, que é o Vasco, pelos próximos 3 anos.
Obrigado pela sua presença.
Hein? Agora vai ser sempre, não é obrigado não, vai ser sempre. Agora não é obrigado mais não.
Mas por quê?
Agora eu vou botar o dedinho ali, garoto.
5h59 vem aí o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço ao Luiz Ferreira, que esteve na produção. E o nosso Sebastião Luiz Xavier. Vem aí o Repórter Nacional.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.